Com o governo no centro de várias polémicas, o primeiro-ministro deverá ser confrontado pela oposição no debate parlamentar desta tarde. O que espera do debate? Será que o governo vai conseguir contornar as polémicas? São estas as perguntas que temos para si. Pode-se inscrever através dos números de telefone 822-0101, se estiver em Portugal. Se estiver fora do país, deve ligar o 2233-99956, naturalmente precedido do indicativo para Portugal. Antena aberta com o António Jorge, começa agora. Olá, António, bom dia.
Olá, Paulo Rocha, bom dia. Têm sido semanas pouco favoráveis para o governo e para a maioria socialista, um turbilhão de casos e casinhos, horas e horinhas, que têm deixado o executivo com dificuldade em manter-se à tona. Quase tudo tem puxado para baixo, desde os episódios que o chefe do governo chamou de deploráveis, os episódios no Ministério das Infraestruturas, as omissões, as hesitações na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, as críticas do fim de semana do antigo presidente Cavaco Silva, as suspeitas que a TVI revela sobre o Ministro das Finanças e do Ambiente, que ambos refutam. Estes temas devem passar logo pelo debate parlamentar, em que António Costa deverá ser o alvo preferido dos partidos da oposição em mais um debate com a presença do Primeiro-Ministro sobre política geral. Tudo indica que, para tentar contornar estes temas difíceis, o Primeiro-Ministro deverá enaltecer os feitos do governo em várias matérias, mas sobretudo enaltecer os números da economia. Será que António Costa vai ser capaz de apagar o fogo da polémica que tem consumido o governo? Ou, por outro lado, por muito que tente, será difícil deitar a água na fervura? Queremos ouvir a sua opinião neste programa. Antes disso, convido a escutar esta intervenção seguinte. Trata-se do meu primeiro convidado, Pedro Pereira Neto, professor de Sociologia Política no Instituto Universitário de Lisboa. Bom dia, Pedro Pereira Neto. Obrigado por estar connosco esta manhã. Do seu ponto de vista, o que é que estas últimas semanas revelam sobre o perfil dos políticos que têm estado no centro da polémica? É motivo de preocupação para um cidadão português bem informado?
Muito bom dia, António. Bom dia a todas as pessoas que estão a ouvir-nos. Começo por agradecer o convite para tomar parte deste debate. Eu diria que há sempre uma expectativa por parte da população, em maior ou menor escala, de que a conduta em funções, se ao menos constitui um governo da República, seja sempre pautada pela maior, se quisermos, ética, pela maior transparência e, sobretudo, pela maior capacidade e disponibilidade em assumir responsabilidades, sobretudo na natureza política, pelos atos que pratica ou que lhes são atribuídos. E nas últimas semanas nós temos, de facto, assistido à relação em catadupa de um conjunto de situações que não abonam propriamente em nome dessa disponibilidade para a responsabilização, mas é também possível perguntarmos se o timing da revelação de todas essas condutas, ou como habitualmente lhe chamamos, de todos estes casos, se será inocente ou não. E evidentemente em política não há timings inocentes. Eu diria que há aqui várias pontas soltas pelas quais vale a pena pegar para tentar dar algum sentido àquilo que é neste momento o contexto político nacional. E a esse nível eu começava principalmente por recordar uma coisa. Não é a primeira vez em que, tendo um governo de uma maioria absoluta aparentemente estável, e aqui um governo independentemente da cor política ou partidária que está subjacente, não é a primeira vez que alguma da ação de um governo com uma maioria absoluta se reveste de uma espécie de audição seletiva daquilo que são não apenas as situações às quais aparecem associados os membros desse governo, mas sobretudo daquilo que são as expectativas e o cumprimento delas junto da população.
Quer isso dizer que é quase uma característica das maiorias absolutas da história da política portuguesa, ou seja, cada uma delas à sua maneira, independentemente da maioria que a informa, que a sustenta, há sempre essa postura de escolha seletiva dos temas para enfrentar o dia-a-dia.
Precisamente. Aliás, um dos problemas da nossa democracia é esta nossa tendência para confundir estabilidade governativa com uma maioria absoluta. Em condições normais, aquilo que a população espera é, sobretudo, maturidade na condução dos destinos do país. E essa maturidade é obrigatoriamente atingível, ou assim a população esperará, independentemente do grau de estabilidade da maioria que está associada. O que significa que passa-se muito a ideia em Portugal que só uma maioria absoluta é verdadeiramente estável e que qualquer maioria relativa que obrigasse a acordo não é em Portugal possível, porque parece que nunca existe verdadeira disponibilidade para alcançar esses acordos.
Mas a história recente também nos dá o exemplo contrário. Apesar de tudo, a chamada o alinhamento político que permitiu a chamada geringonça concedeu ao país alguma estabilidade política.
É verdade que sim, mas também é verdade que é uma exceção que confirma regras que têm décadas, ou seja, diversas forças partidárias em condições normais preferiram, em alguns casos, forçar a realização de eleições precisamente porque tinham no seu horizonte o objetivo de passar de uma maioria relativa para uma maioria absoluta. Em parte, isso diz muito sobre uma certa cultura política vigente no país, que é avessa à ideia de compromisso, à ideia de posição. E da esquerda à direita, quando esse acordo parlamentar foi assinado, a surpresa foi geral. Porque não há grande tradição no sistema político português desse tipo de acordos. Presume-se que é quase um exercício, ou que se aponta para um exercício de uma certa discricionalidade no poder, que torna desnecessária qualquer negociação ou qualquer tentativa de acordo.
Mas, entretanto, desviei, julgo eu, do seu pensamento inicial, Pedro Pereira Neto, a propósito das chamadas pontas soltas que vale a pena agarrar para se perceber o contexto político em que estamos nesta altura.
Esta é uma delas. Especificamente no que diz respeito a maiorias absolutas do PS, há também, infelizmente, um histórico de que quanto mais absoluta ou estável for a maioria, menor vai ser a disponibilidade até para apresentar explicações ou explicações que de alguma forma de facto vinculem ou exponham as e os representantes políticos de governos socialistas. Não é a primeira vez que isto acontece e basta recuar aos tempos de um dos governos de José Sócrates para nos recordarmos da dificuldade que existia em apresentar-se a qualquer tipo de escrutínio, designadamente em trabalhos parlamentares, tendo sido criada na altura aquela caracterização que parece um pouco infeliz do ponto de vista linguístico, de que o Primeiro-Ministro era um animal tão feroz que a determinada altura quase que fazia oposição à oposição. Ora, em condições normais, regimes políticos com algum grau de maturidade não passam por este tipo de exercícios, que é, infelizmente, muito típico dos segundos mandatos do Partido Socialista em Portugal. Há um primeiro mandato onde parece corresponder sempre uma certa abertura, lembremos, por exemplo, dos governos de António Guterres e da forma como eles se abriram inicialmente à sociedade civil, os Estados Gerais, aquela abertura que parecia existir para integrar pessoas não alinhadas com o partido. E em segundos mandatos, normalmente o fechamento em torno da estrutura partidária é sempre muito maior. E, aliás, é quase sempre isso, entre outras coisas, a custar parte do crédito e da reputação desse governo, vindo a contribuir invariavelmente para a sua queda.
Ou seja, para si, Pedro Pereira Neto, nós estamos a repetir a história, de alguma maneira, com argumentos diferentes, mas, na essência, a história repete-se.
Eu acho que os partidos têm vícios que são... estão tão inscritos naquilo que os define como valores, como prática habitual, que é muito provável que a história se repita e provavelmente nem será a última vez que se repete, nem será a última vez que se repete com o Partido Socialista em particular. Nós já vimos isto acontecer também com o Partido Social Democrata no passado, portanto, lamentavelmente é expectável que mais do que aprender com a história nós sejamos é sobretudo disponíveis para repeti-la.
Bom, será que hoje no Parlamento, depois destes casos e casinhos, horas e horinhas que têm caracterizado a vida política nacional nos últimos dias, nas últimas semanas, com as críticas do antigo presidente Cavaco Silva a deixarem também o seu contributo importante para este panelão onde tudo parece estar a ferver, será que hoje no Parlamento António Costa, onde vai ser olhos nos olhos confrontado, tudo indica que sim, pelos partidos da oposição, vai ele também virar, como Pedro Pereira Neto aqui lembrou, um animal feroz a fazer oposição à oposição?
Eu espero que sim, porque ele já o fez no passado. Ou seja, não é a primeira vez que, colocado perante a crítica, António Costa devolve algumas das perguntas, algumas das, chamadas assim, alfinetadas que são dirigidas à forma como ele diretamente, ou as suas e os seus ministros, conduzem a sua atividade. E que ele transforma o que é um exercício democrático saudável de questionamento numa oportunidade para chamar à liça outros casos que envolvem diretamente o partido do qual a pessoa que está a fazer a pergunta provém. Não é a primeira vez que o faz, não é propriamente um momento muito feliz da atividade política em Portugal quando isso acontece. E sendo já uma imagem de marca de António Costa, não especificamente como primeiro-ministro, mas como agente político experiente que é, eu não espero diferente desse ponto de vista. Aliás, aquilo a que eu calculo que assistiremos durante o dia de hoje é a uma sucessão de algumas estratégias discursivas pensadas muito ou para desviar ou para recentrar o debate ao próprio, não tanto oferecendo explicações ou respostas diretas, mas tentando encontrar formas hábeis, e linguisticamente António Costa é muito bom a fazê-lo, de não oferecer uma resposta ou negar sequer, em parte, o sentido que a pergunta ela própria pode ter, deslegitimando não apenas a pergunta, mas quem a faz, quando a coloca. Para além disso, há um histórico em António Costa, nos últimos anos, de transformar estes exercícios em oportunidades, não tanto para o esclarecimento, mas para a reafirmação de uma certa autoridade da qual ele não abdica. E nós temos inúmeros exemplos disso mesmo. Ou seja, há palavras que por vezes são preferidas por António Costa que têm mais profundidade do que aquela que é imediatamente visível. E recordo, por exemplo, as declarações que fez a meio da pandemia, quando dizia, meio a brincar, meio a sério, que detestava ser autoritário, mas era preciso combater a pandemia. É este mas que se torna aqui o problema. Porque quando nós aproveitamos circunstâncias ou contextos para tomar decisões com um certo tom, nós estamos sobretudo a revelar aquilo que nos move, não em relação àquele contexto, mas sobretudo à forma como entendemos o exercício do lugar que ocupamos. Uhum. Simultaneamente, e em particular quanto à intervenção do ex-presidente Cavaco Silva, era importante recordarmos que a sua atividade, que pós-último mandato seria, nas palavras do próprio, de não ser um elemento estabilizador, e estou a reportar-me a declarações que foram postadas em 2016, ora, Cavaco Silva tem escolhido timings muito concretos para ser exatamente isso. Ou seja, não é um agente político que pareça estar confortável com o facto de não ser ativo ou de não ser relevante. A gestão do tempo dessas intervenções também não é inocente, e creio que desse ponto de vista, e parodiando aqui um bocadinho com as palavras e com a situação, se me é permitido, era importante que o ex-presidente Cavaco Silva quisesse também ele terminar aquilo que é a sua história no sistema político português com alguma dignidade. E honestamente, a forma como se sente ainda necessário num partido cuja liderança está longe de parecer sólida, e internamente o PSD já deu conta disso mesmo, de não sentir que seja necessariamente Luís Montenegro a solução para alcançar o poder, a verdade é que parece que há sempre esta necessidade de revisitar uma certa parentalidade política histórica de que a principal figura nas últimas décadas é inevitavelmente Aníbal Cavaco Silva.
Pedro Pereira Neto, muito obrigado pela sua colaboração e também pela sua leitura sobre o estado atual da política e que, de alguma forma, antecipa o cenário muito provável de logo à tarde no debate com o Primeiro-Ministro, o professor de Sociologia Política no Instituto Universitário de Lisboa. Cumprimento também um outro convidado desta emissão, está comigo também ao telefone, Pedro Mazeda Gil. Bom dia, é professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e é consultor no Centro de Competências em Planeamento, Política e Perspectiva na Administração Pública. Pedro Mazeda Gil, bom dia. Já sabemos que o Primeiro-Ministro muito provavelmente, é pelo menos essa a leitura que boa parte da imprensa está a fazer, vai acenar, sobretudo perante os casos que a oposição lhe trouxer, e são os casos que já aqui foram apresentados por Pedro Pereira Neto, vai acenar sobretudo com os números da economia e talvez com a ideia de que a percepção da crise económica é maior do que a sensação real da crise no bolso de cada um, e aqui estou a parafrasear um artigo do Expresso desta manhã. O Pedro Mazeda Gil também tem esta noção, para uma primeira apreciação e uma primeira intervenção. É isto que António Costa irá fazer do seu ponto de vista? E tem aderência, tem respaldo na realidade?
Bom dia e obrigado por esta oportunidade. Bem, parece-me natural que o Sr. Primeiro-Ministro dirige a conversa para esse aspecto da aparente boa conjuntura atual, mas a conjuntura atual é claramente complexa. Há bons indicadores, nós soubemos as notícias recentes do crescimento do PIB, enfim, acima de
2,4% no primeiro trimestre.
2,5, penso que sim. No primeiro trimestre de 2023, é um número bastante bom, até porque, sobretudo, resulta, isso, enfim, essa taxa de variação molda, mas que resulta de uma variação em cadeia, portanto, uma variação face ao trimestre anterior também muito forte, de 1,6%.
Sim, e de acordo, deixe-me só, desculpe interromper, claro, mas só para dar aqui um dado, isto de acordo com uma estimativa rápida do INE, no final de abril, um dinamismo muito significativo do lado das exportações. Sim. E o turismo, como parece ser claro para qualquer português que circule de norte a sul, assume um dos principais papéis.
Exatamente, e aí começa a complexidade do quadro. Enfim, devemos enfatizar isto, mas devemos enfatizar também o facto deste bom desempenho do PIB apenas significar que continua a trajetória de abrandamento face a 2022, mas a um menor ritmo do que de certa forma estava esperado. Mas, por outro lado, é grandemente sustentado nas exportações e dentro das exportações a componente turismo. E nós sabemos que o turismo tem, do ponto de vista de impacto na estrutura económica, características muito, muito particulares. Enfim, podemos voltar a esse ponto daqui a uns instantes. Outros aspectos que confundem aqui o quadro. Por um lado, a taxa de inflação continua alta, mas também claramente em redução. Na verdade, como esperado, era inteiramente esperado que as taxas de variação módulas do IPC fossem reduzindo progressivamente, sobretudo ao entrarem em 2023, e portanto, enfim, o Sr. Ministro das Finanças falou...
Fala em meses consecutivos de 3%, abaixo dos 3%.
Ao chegarmos ao final do ano...
Isso tem alguma validade?
Tudo aponta para que teremos esse tipo de magnitudes, certamente, se continuar a dinâmica atual. Neste momento ainda temos algumas rúbricas com valores particularmente elevados, por exemplo, os alimentares não transformados ainda estão acima dos 14%, mas também claramente em desaceleração, e depois temos a componente energética não apenas em desaceleração, mas sim em queda efetiva. Portanto, enfim, se não houver surpresas, nomeadamente do contexto externo, entretanto...
Quando o Pedro Macedo Gil diz queda significativa do lado energético do problema, estamos a falar dos combustíveis e da eletricidade?
Sim, e dos preços de gás, etc, etc.
Enfim, tudo indica que vão continuar a descer.
Sim, toda essa dinâmica, até porque está a haver aqui um efeito base, não é? Tivemos um aumento muito elevado ano passado, mesmo que agora tivéssemos variações nulas em cadeia, as variações homólogas, portanto, comparando ano com ano, daria valores em termos de variação muito, muito, muito favoráveis para nós. E, portanto, este é um aspecto significativo, ou seja, as pessoas continuam a sentir quebras do ponto de vista do rendimento real, mas o ritmo a que essas quebras estão a ocorrer está a ser menor. Resta saber se as pessoas têm, de facto... Enfim, esta percepção fina na gestão que tem que fazer da sua vida no dia-a-dia, é natural que não tenham. Não é?
Porque, pois, cada vez que vai ao supermercado...
Tem que pagar o que tem que pagar.
Tem que pagar o que tem e o que não tem, às vezes.
Exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, é um pouco como o Sr. Primeiro-Ministro diz, é natural que, apesar da dinâmica do contexto ser favorável, do ponto de vista de desagravamento, na prática é que se as pessoas comparam com a sua vida em 2022, estão efetivamente pior. E depois temos um dado que objetivamente é pior, que é a taxa de desemprego.
Pois, essa é uma realidade que de alguma maneira surpreende, ou não?
Não surpreende, porque de facto o que está a acontecer é que nós temos basicamente dois contextos naquilo que nós poderíamos designar aperto macroeconómico. Por um lado, o choque de inflação que aconteceu há um ano atrás e que continua a fazer o seu caminho, justamente por causa de toda a perda de rendimento real que provocou nos agentes económicos, em particular nas famílias, e que leva a retrações do consumo, do investimento, etc., ou moderações muito acentuadas desse tipo de decisões, e que tem, por sua vez, impacto na dinâmica da economia, e repare-se que aqui depois há parte do que nós temos ao efeito do turismo, que fica numa bolha favorável, continuar a fazer o seu caminho, mas que há claramente aqui uma decalagem entre a componente interna e a componente do turismo, isto por um lado, e depois o simples facto, neste contexto, a reação da política monetária ser de subida das taxas de juros, neste caso as taxas de juros diretoras do BCE, que também já estão a fazer o seu caminho do ponto de vista de aumento das taxas de juros, nomeadamente nos créditos junto das famílias. Isto também constitui, depois, na prática, um aperto do ponto de vista das condições de vida das famílias e das empresas também. E, portanto, neste contexto, é natural que haja um abrandamento da economia que se reflita depois em dinâmicas mais fracas do mercado de trabalho.
Ou seja, nós... Pedro Mazeda Gil, deixe-me fazer aqui um ponto tentar transformar a sua explicação académica numa linguagem mais acessível e, eventualmente, a correr riscos na afirmação que profirei. O Primeiro-Ministro, perante os argumentos que aqui nos apresentou, professor, vai ter dificuldades em dizer que a nossa economia está a crescer e está boa.
Eu diria que pelo menos será o papel da oposição chamar a atenção para os aspectos que não estão bem, porque alguns estão, de facto. Repito, fazendo o resumo aqui, temos uma dinâmica de abrandamento do PIB bem menos acentuada do que se estava à espera, temos uma taxa de inflação que está em redução, aí sim, como se estava à espera, mas temos uma taxa de desemprego em subida que vai acabar por ter um impacto também, naturalmente, na vida das famílias. E aí digo também, como se estava à espera, a viragem, aliás, do mercado de trabalho para uma situação desfavorável, depois de vários anos de mercado de trabalho em condições muito, muito favoráveis, ainda que em parte segurado pelas medidas de apoio no âmbito da Covid, está a ter uma subida para lá daquilo que é a taxa de desemprego mínima histórica que a economia portuguesa é capaz de sustentar, que é abaixo dos 6%, 5,5%, 5,8%, que foi o que nós tivemos justamente em 2022. E portanto sim, quer dizer, é natural que o Sr. Primeiro-Ministro não fale deste aspecto, é natural que a oposição, por seu lado, enfatize os aspectos negativos. Nós temos um quadro complexo, como eu dizia, com muitas forças de sinal contrário, e portanto, enfim, caberá aos diferentes intervenientes explorar as diferentes componentes. Mas deixe-me só fazer-lhe uma nota que talvez seja muito relevante. Apesar deste bom desempenho do PIB, isto não é crescimento económico. Não é? Crescimento económico é o crescimento do PIB sustentado ao longo de anos. Não se trata de termos, de facto, um bom desempenho de crescimento económico, porque num trimestre o PIB cresce várias vezes acima da média da zona do euro, ainda por cima, comparando com números particularmente baixas. E isto é obviamente bom, não vamos obviamente dizer que não, mas de facto isto não é uma trajetória de crescimento económico. E os desafios estruturais da economia portuguesa permanecem todos. Não é um trimestre ou dois trimestres de desempenho acima da zona do euro, é melhor do que o que se esperava numa trajetória de abrandamento, que significa que os desafios estruturais tenham sido resolvidos, porque aparentemente permanecem todos.
Outra questão que eu gostava de trazer também a sua opinião para o nosso auditório tem a ver com a concretização das várias tranches do Plano de Recuperação e Resiliência. Na realidade, nós estamos já praticamente a meio de 2023, 2026 é o limite. Como é que, do seu ponto de vista, e a partir da Plan App, por exemplo, este capítulo, este pilar do desenvolvimento da economia, ou da recuperação da economia, está a ser edificado na sociedade portuguesa, nos diversos setores que a constituem?
Não é fácil também ter-se um ponto de vista homogéneo relativamente a toda a execução do PRR. De facto, a execução não está a ser igual em todas as suas componentes. Por exemplo, as agendas mobilizadoras, que são a componente que diz mais diretamente respeito às empresas e à ligação das empresas aos setores da inovação e da investigação e desenvolvimento. Já agendas, por exemplo, elas são muitas dezenas de agendas em setores particularmente interessantes e, na maior parte dos casos, ligados, de facto, à fronteira da inovação tecnológica, e desse ponto de vista há muita promessa interessante para uma transformação do tecido produtivo português, mas elas estão a arrancar a ritmos diferentes. Há agendas que já estão em execução desde o final de 2022 e outras que, por se percebe, ainda não estão. Está a haver, aparentemente, alguma dificuldade de acompanhamento do lado da administração pública. As entidades que do lado da administração têm que fazer o acompanhamento desta iniciativa, que é uma iniciativa gigante do ponto de vista do número de intervenientes, teve alguma dificuldade, alguma demora, digamos assim, em se reorganizar internamente, dentro das diferentes agendas que nos seus diferentes papéis têm que fazer o acompanhamento da implementação do PRR, e pelo que percebemos só agora é que as coisas estão a começar a estar em condições para ser operacionalizadas, o que significa que houve conjuntos de empresas nas agendas mobilizadoras que tiveram que avançar e já receberam alguns adiantamentos até do lado do governo português, ou do Estado português, mas que não têm guidelines ainda do ponto de vista de sistema de incentivos, para perceber como fazer a execução, como fazer o reporte, como fazer depois a monitorização dos indicadores de execução, etc, etc. Mas, enfim, mas estamos na expectativa de que, enfim, de agora para a frente, a administração seja capaz de fazer um bom acompanhamento das agendas e, portanto, isso também ajuda os intervenientes a fazerem uma boa execução. Do ponto de vista mais da administração pública, nas outras componentes, percebemos que está a haver, em alguns casos, uma boa implementação e, noutras, atrasos significativos. E convém dizer...
Quer dar exemplos, Pedro Mazeda Gil?
Não serei capaz de lhe dar exemplos muito, muito rigorosos e, portanto, preferiria não fazer.
Sim.
Mas posso dizer que há um aspecto também muito importante nesta fase, que é a parte da reprogramação do PRR, que está neste momento em curso junto da Comissão Europeia, não só no caso português, como os outros Estados-membros, que passa não só pela incorporação de alguns montantes acrescidos que foram já há bastantes meses definidos para Portugal, como também a componente Repower, da parte do pacote para a transformação energética na União Europeia patrocinado pela Comissão, mas também depois uma afinação do ponto de vista interno do PRR já definido em Portugal, significando alguma reprogramação do ponto de vista cronológico, enfim, dentro dos limites que a Comissão Europeia aceita, mas também de alguma transferência de fundos de umas componentes para outras, porque à data já se percebeu que, enfim, em alguns casos as execuções serão menos capazes, enquanto que outros, claramente, as execuções estão a avançar mais depressa e, portanto, e haverá uma maior capacidade de absorção de fundos. Portanto, vamos esperar que esta reprogramação, em conjunto também com o Estado, agora, do ponto de vista prático, das agências que estão a acompanhar o PRR, que se consiga chegar a bom porto e fazer toda a execução, porque a seguir virá o desafio do Portugal 2030. Né?
Obrigado pela colaboração, Pedro Mazeda Gil, professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a deixar-nos aqui algumas explicações e dados sobre os argumentos que o Primeiro-Ministro deverá utilizar logo à tarde no debate parlamentar, ou seja, tentar contrariar algumas das questões mais delicadas que a oposição apresentará com o enaltecer do comportamento económico do país. Vamos escutar a opinião de José Borges, está connosco em Oeiras. Bom dia, bem-vindo ao programa. José, do seu ponto de vista, o que é que acha que vai acontecer logo no debate?
Bom dia. Vai acontecer aquilo que tem acontecido desde a noite de 24 a 25 de janeiro de 2021. Que foi nessa noite, eu penso, lamento que os senhores jornaleiros não tenham estado atentos nessa noite e não tenham ido buscar aquilo que foi dito nessa noite.
O senhor quer dizer jornalistas, julgo eu.
Não, jornaleiros. Apenas vendem, vendem sem saber o que é que lá está dentro. Um jornalista trabalha e faz o trabalho de jornalista de acordo com as regras deontológicas. O jornaleiro vende sem saber o que lá está dentro. E o que aconteceu nessa noite é que alguns dos partidos imediatamente começaram a dizer que tinha de haver eleições antecipadas, de acordo com aquilo que o Sr. Presidente da República tem vindo a fazer ao longo deste tempo. É exatamente aquilo que é feito pelo Presidente da República e que agora vem ter aquelas muletas do Sr. Silva de Bulicame, do Sr. Montenegro, os outros não tanto, para além do Partido Chega, os outros sabem perfeitamente o que está a passar. Mas a realidade é que está a haver um ataque brutal à ação do governo. E, atenção, diga-se já, nunca desde 25 de abril de 1975, eu já votava nessa altura, nunca votei no Partido Socialista, nenhum candidato do Partido Socialista, seja ao que fosse. Nunca. Agora, eu sei o que é a democracia e sei como funciona a democracia. E a democracia é a vontade da maioria. E aquilo que aconteceu nessa noite foi que imediatamente a minoria disse que não ia respeitar e que não queria respeitar aquilo que tinha sido decidido em eleições. E que não queria democracia, que está constitucionalmente consagrada. Portanto, o que está a passar-se não é mais do que o ataque combinado com o Sr. Presidente da República, como é óbvio, que é aquele que quer ficar na história, como aquele que mandou uma maioria absoluta abaixo, está a ser feito desde essa noite. Ainda por cima, com o Sr. Montenegro, de má memória, para quem se lembra do que foi a ação do governo, em que ele tinha um papel importante. portanto, mais nada do que isso vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã e vai acontecer depois, até o Sr. Presidente da República dissolver a Assembleia da República, que é o que vai acontecer, e nós sabemos que isso vai acontecer, toda a gente sabe que vai acontecer, mas ninguém tem coragem de dizer que aquilo que o Sr. Presidente da República está a fazer é um ataque brutal à democracia, à Constituição e a violar o juramento que ele fez no dia em que foi empossado. Bom dia.
Quero saber se José Almeida, em Lisboa, tem também esta visão. Bom dia para si, José.
Bom dia, Dona Jorge. Antes de intervir, só queria fazer um reparo com muito respeito que eu tenho por si, porque tenho muito respeito, é que os seus dois convidados ocuparam praticamente dois terços do programa, também com respeito do que eles disseram. Agora, talvez o formato devesse ser um bocadinho mais alargado, para poderem os seus convidados, normalmente com nível, ao contrário de outro fórum, participam no programa. Bom, a minha opinião em relação ao que o senhor disse, se calhar ele terá alguma razão, não digo integralmente, mas não discordo muito do que ele disse. Agora, em relação àquilo que o António Jorge perguntou, eu aguardo com expectativa ao debate e espero que seja esclarecedor. E uma coisa é a especulação mediática que tem acontecido muito, e o senhor aí tem toda a razão, onde muitos comentadores, com uma estratégia bem definida, têm como objetivo condicionar a opinião pública das pessoas, e posso referir aqui, não vou dizer nomes, mas vou dizer estações, TBI, CNN Observador e SIC Expresso. Pronto, tem lá muitos comentadores que é exatamente, situam-se exatamente naquilo que o senhor há bocadinho referi. E outra coisa é a análise objetiva dos fatos, que é aquilo que eu espero que aconteça logo. Em relação ao que se tem dito sobre o facto de, apesar dos bons indicadores económicos, as pessoas não estarem ainda a beneficiar disso, é verdade, e sem pretender estar aqui a defender o governo, eu também entendo de algum modo que isto aconteça. Primeiro, os indicadores não podem ter, é impossível que tenham consequências imediatas no dia-a-dia das pessoas. Segundo, é fundamental, e sim, e penso que tem havido essa preocupação, que face às várias crises com que todos os temos defrontado, particularmente o governo, quem quer enfrentar, pandemia, guerra, inflação, pelo menos haja a grande preocupação de haver um equilíbrio e que não deixe as pessoas mais necessitadas ficarem ainda mais necessitadas. Terceiro, para terminar, ouvi às 10h30, no debate que aí tem sido feito ao longo da manhã, e ouvi o senhor André Freire, que é um politólogo, e não concordo com uma coisa que ele disse, mas o governo resolve os problemas, temos o exemplo do problema dos professores. Então, Jorge, eu fui professor de 36 anos.
E considera, então, portanto, que o problema dos professores não está resolvido.
Considero que o problema dos professores não está resolvido, mas também considero que não é o único problema que existe, porque o único problema que vem para a opinião pública é a questão dos 6 anos, dos 6 meses e dos 23 dias. E é aquilo que os professores, os sindicalistas, se agarram e não saem dali, e tudo o resto não existe. Há coisas que estão a ser resolvidas que para os sindicatos não existem. Agora, o que eu quero dizer é isto. É impossível, seja qual for o governo, e muito menos o Montenegro se vier a seguir, resolverá este problema dos 6 anos, dos 6 meses e dos 23 dias. Porque na perspectiva do governo, resolver este problema assim, dizer que sim, faz favor, tomem lá, era fácil. O problema é que vinham as outras categorias profissionais a seguir, isso era um problema. E o governo...
José, não... obrigado. Permita-me... Sim, sim.
Vamos já acabar. Sim. E o governo entende que, para bem do país a médio prazo, não deve dizer sim a tudo. E há pessoas, mesmo para acabar esta frase, teria mais coisas a dizer, mas vou dizer só isto. Há pessoas que olham para o imediato e ignoram que o país tem uma elevada dívida pública e que não pode ser ignorada e que as coisas têm que ser resolvidas com algum diálogo, sim, mas também com vocês.
Obrigado, então, pela sua colaboração, José Almeida. Até uma próxima oportunidade. Depois de Lisboa, e numa altura em que estamos com 14 minutos de diferença em relação à hora certa, ou seja, 14 minutos para o meio-dia no continente português, vamos ouvir mais uma opinião. O Armando Santos, que está connosco na Guarda, inscreveu-se também pelo 822-0101. 822-0101 é o nosso número gratuito de acesso à antena aberta. Vamos ouvi-lo então, Armando. Bom dia.
Bom dia, Dr. António Jorge. Bom dia, ouvintes da antena. Eu quero dizer aqui uma coisa. Esta tarde, este debate, há muita gente aí com vontade de levar a cruz para crucificar o seu primeiro-ministro. Mas parece-me que estão enganados. Em primeiro lugar, este governo faz as neiras, fez as neiras e toda a gente as faz. Este governo tem uma maioria que resultou diretamente de uma votação dos portugueses. Não há negociações com algum partido para ser maioria. É o voto dos portugueses. E quando temos um partido principal da oposição que se desloca à Madeira com o seu staff, que põe fora da frente do seu partido, o presidente tira-lhe a cadeira e avança um ex-presidente da República para a frente do partido, está tudo dito. E hoje li a comunicação social, é apenas interessado no derrubo do governo. E eu pergunto, esta gente é democrata ou são golpistas? Para mim, parece que são a segunda. São golpistas. E em segundo lugar, as irregularidades que o governo tem praticado não são boas. Mas eu vou lembrar a esse governo que quer, e esse partido que quer à força derrubar o governo, só lembro uma noite em que 10 mil milhões no apagão eletrónico desapareceram para paraísos fiscais. O Sr. Passos Coelho e o Sr. Montenegro no Parlamento e a Sra. Ministra Luísa Albuquerque não deram conta. E o Sr. Cavaco Silva, neste momento, anda armado, já destruiu, foi o seu partido, que já não tem líder neste momento, a não ser que seja ele. É só um bom dia e muito obrigado.
Agora outra opinião, Manuel Saraiva, em Lisboa. Bom dia, Manuel.
Muito bom dia.
Muito bom dia.
Bem, sei que estamos atrasadíssimos e levarei isso em conta, dizendo que gostei muito das intervenções dos dois vossos convidados. Foram claras, embora possa não concordar com alguns dos aspectos, mas isso ajuda-me à discussão. Queria dizer também que subscrevo inteiramente a intervenção do primeiro ouvinte. E no que respeita a esta questão, em nome dessa objetividade, queria dizer o seguinte. Respondendo à vossa dúvida, eu acho que sim, que o governo se vai empenhar nisso. Mas o grande problema está na divulgação desse empenhamento, na aceitação desse empenhamento. Porque então hoje de manhã, quando estava a tomar um pequeno almoço no café, ouvi os gritos desesperados do Sr. Montenegro e do Sr. Ventura. Esses são aqueles que falam de política nacional e que têm a repercussão evidente. Quanto a outra questão de se ele, António Costa, o governo, será capaz de pôr água na fervura, com certeza que sim. Mas o problema da água é que de certeza não vai conseguir apagar o fogo de tantos incendiários. E nós sabemos que os incendiários são demasiado, porque acima de tudo, se querem que resulte do incêndio, apenas e só a conquista do poder pelo poder. Porque no que respeita às eleições, para eles pouco importantes serão. É preciso é que lá cheguem, seja de que maneira for, mesmo que seja por um golpe constitucional subscrito por um senhor que todos os dias ameaça. O senhor Presidente da República não tem vindo a cumprir em nada a sua obrigação. Se quer dissolver, que dissolva, mas não tenha permanentemente sobre a cabeça dos portugueses esta dúvida. Vou dissolver, não vou dissolver. Já devia ter feito ou devia afirmar que não há razões objetivas para o fazer. Agora, obrigar um governo a viver em permanência com estas dúvidas, tentem pôr-se ao contrário. E lembram-se o que é que o Sr. Cavaco dizia acerca do Sr. Presidente na altura? Deixem-nos governar. António Costa ainda não disse isso, mas está a ser muito mais atacado e de uma maneira muito pouco digna do que foi Cavaco Silva quando era Primeiro-Ministro em Portugal. Muito obrigado, bom programa.
Obrigado, foi a opinião de Manuel Saraiva em Lisboa. Estamos a caminhar para o meio-dia, 10 minutos para a hora certa, agora com António Pereira na Antena 1. Bom dia, António. Sei que está em viagem, não sei exatamente em que zona, quer dizer-nos?
Estava em viagem quando
se inscreveu, agora já não.
Exatamente, agora eu já estou cá em cima no Gerês, que é a minha terrinha, que eu adoro.
E bela terra, sim senhor.
Até escrevi um livrinho sobre ela. Ora bem, sobre este tema de hoje, eu há muitos anos que já não falo para a Antena 1, mas muito obrigado por me permitir esta oportunidade, a si e à sua equipa e aos ouvintes também, pela paciência que têm em ouvir estas nossas opiniões. Bom, é assim, isto realmente precisávamos é quase de uma hora para expor aqui algumas ideias, mas eu vou tentar ser sintético e pôr alguns pensamentos que me ocorrem. Primeiro, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro cria uma equipa que se presume que seja absolutamente da sua confiança, mas parece que realmente precisaria de rever essa equipa. Eu acho que é um assunto que deve ponderar, porque, na verdade, nota-se que há falhas internas.
Ou seja, sugere uma remodelação dos ministros.
Sim, claro, é evidente. É óbvio que está à vista toda a gente que aqui não está a funcionar bem, e ainda por cima, com a maioria absoluta, a responsabilidade é dupla, ou tripla, ou quádrupla, não é? Portanto, há que ter estes cuidados. E, portanto, eu sou primeiro-ministro, eu recordo-me de ele ser, de estar aqui na campanha do presidente Sampaio, aqui no Teatro Circo em Braga. Eu estive lá com ele lá em cima. Portanto, vivemos esse tempo, há 40 anos, não é? Portanto, ele era um jovem nessa altura. Agora, é evidente que precisa de pôr ordem no seu próprio governo, precisa. Não há dúvida que há ali uma confusão, e ele pensa que apaga todos os fogos, mas não está fácil de apagar. E depois precisava também de meter aquelas figuras, que são figuras de referência, aquelas personalidades, que só por si valem. Quer dizer, é bom que se metam novas pessoas, eu sei que é, mas é de resultar, às vezes não resulta, não é? E parece que não está a resultar. Portanto,
posso interpretar das suas palavras, António, que considera que há juventude a mais no governo?
Talvez, eu creio que sim, eu creio que é óbvio isso, mas pronto, mas de qualquer maneira, eu não estou aqui a querer atacar ninguém, nem sequer quer estar a apontar o dedo a ninguém, mas na verdade eu entendo que há, enfim, por exemplo, o pai da ministra da Presidência foi um ministro que deu cartas, um homem que falava, que sabia o que dizia, que era assertivo, que era uma referência, não é? Quer dizer, enfim, esse e outros, muitos outros, que podiam, claro, lá estar e não estão. Agora, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem que optar e não ter no seu Conselho de Ministros apenas pessoas que digam amém. Tem que ter pessoas que façam o seu trabalho como deve ser, com seriedade, que usem a política do que o governo tem, mas que sejam pessoas realmente credíveis. Isso é preciso ser feito, não há dúvida. E é isso que o Presidente da República tem dito, e com alguma razão, quer dizer, não há dúvida que há que reconhecer as coisas. Agora, a oposição, é evidente que o PS, que há quase 8 anos no governo, nós temos uma oposição que vem de longe, que não lhe agrada. E, portanto, minam, andam a minar, isso também é evidente. O próprio professor Cavaco Silva, que enterrou 2 vezes o Francisco Sá Carneiro, logo que morreu, não é? Que nunca mais falou no Francisco Sá Carneiro, para que a figura dele tornasse evidente e não a do antigo líder. Portanto, o professor Cavaco Silva é este estilo de homem, não é? Toda a gente o conhece, não é? Toda a gente sabe disso. E outras coisas. E, portanto, agora, há um setor da nossa sociedade, como há noutros países também, que estão incomodados com este... Agora, se o governo governa bem, faz bem, e está a coisa que está a fazer bem, a economia está a funcionar bem, há certas coisas que estão a funcionar bem. Agora, é preciso corrigir a questão dos professores, é preciso corrigir a questão da saúde, é preciso corrigir outras coisas, quer dizer, nós precisamos, efetivamente, acudir aos mais desfavorecidos também, ter esse cuidado. Portanto, nós precisamos, de facto, de olhar, não apenas para o nosso umbigo, mas olhar para o todo. E isso tem que ser feito, não há dúvida, e o governo deve fazer isso. Porque se não fizer, vai ser complicado, não é? Chegar ao fim da legislatura. Portanto, agora...
Para concluir, António, por favor.
Está concluído. Pronto, muito obrigado.
Obrigado, nós. Continuação de um bom dia no Gerês. Agora, a Sul, em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Bem-vindo à Antena Aberta, Manuel.
Bom dia, Sr. Dr. Jorge, para si e para todos os ouvintes. Olha, está para mim o futuro do governo... Depende muito mais da resolução que seja capaz de pôr em prática para resolver os problemas das pessoas do que de intrigas e fofocas, mesmo que as intrigas e fofocas tenham a participação do atual e do antigo Presidente da República.
Mesmo que essas intrigas e fofocas sejam o tema dominante do debate logo à tarde.
Sim, mas isso infelizmente tornou-se normal, porque uma grande parte da chamada oposição é apenas uma oposição da treta, porque na verdade não tem políticas alternativas para propor. O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, etc, etc, e o antigo Presidente da República e o atual, querem apenas uma coisa. Querem fazer o mesmo que o Costa está fazendo, querem é mais expresso e mais à bruta. Portanto, não tem alternativas. Porque aquilo que o Costa está fazendo, até permitir que se faça, não é mais, pura e simplesmente, do que saquear o povo. Isto é, os ricos acumularem enormes fortunas, por isso é que eles dizem que a economia cresce é dos grandes grupos económicos, da Galp, do Pinho Doce, do Continente, dessa gente toda, essa gente que a economia deles está crescendo. A economia da maioria do povo, que são pobres, que vivem de salários e de pensões, está diminuindo e está cada vez pior, e a nossa sobrevivência posta em causa. Portanto, o que o governo precisa de fazer é tomar medidas para verdadeiramente resolver os problemas das pessoas, controlar os preços, resolver os problemas da saúde, tratar dos problemas da habitação, dos problemas do trabalho, enfim. Essas coisas é que são decisivas para o futuro da gente todos e não as intrigas e fofocas dos seus presidentes, ex-presidentes, essa gente toda. Deviam-se lembrar que o 25 de Abril já foi há quase 50 anos e que a PIDE já fechou. Tem que mudar o disco. Ah, muito obrigado, bom dia, um grande abraço para todos.
E mudamos agora para o João Sousa em Guimarães. Bom dia, João.
Bom dia, Dr. António Jorge e toda a Vitória. Eu queria dizer o seguinte. Sobre os indicadores, eu sou empresário, sobre os indicadores económicos que se fala, que o governo tanto prega, a diminuição do desemprego, tudo bem. Os indicadores económicos não se vê no cidadão comum. As pessoas têm que fazer um esforço sonoro de pensar. Da maneira que aumentaram as taxas de juros para os nossos jovens que adquiriram casa há pouco tempo, que casaram, adquiriram casa há pouco tempo, a quem comprou casa também comprou carro, e as pessoas esquecem que o aumento de juros para quem tem crédito à habitação aumentou também no crédito automóvel, e as pessoas que até viviam mais ou menos com salários mais ou menos, atualmente as prestações aumentaram à volta de 300 euros que se aumentou. Essas pessoas da classe média, esses jovens e essas pessoas da classe média, claro que têm que pensar duas vezes hoje em dia, pensar duas vezes aqui em poupar dinheiro, porque não há apoio nenhum. Para o cidadão comum, não há apoio nenhum. E esta medida, Sr. Doutor, que vem agora, você veja esta aberração. O governo vai apoiar a taxa de juro, por causa do aumento da taxa de juro, a quem adquiriu crédito à habitação a partir de março de 2023. A partir de março de 2023, as taxas de juros já estavam elevadíssimas e quem adquiriu casa é que podia, porque senão não ia adquirir. É ou não é? Eu acho que é assim, as pessoas têm que se direcionar para as empresas, o PRR nunca vai chegar às empresas, ele sabe perfeitamente que as empresas passaram, no tempo de Covid, tiveram que entrar em layoff, pedir dinheiro à banca, e agora estão a pagar à banca aquilo que pediram em 2021, que estão a pagar. E as empresas não estão a ser ajudadas em nada, os cidadãos comuns não estão a ser ajudados, o nível de vida aumentou bruscamente, como toda a gente sabe, não é? As pessoas agora retraem-se um bocadinho, que já não gastam aquilo que gastavam, porque não têm poder, porque os juros aumentou bastante. E aqui não há apoio nenhum. E outra coisa, eu não sou a favor de mudar de governo, não sou. Porque se isto já está, eu sou militante, eu voto e não chega. Mas não queria que o governo caísse.
Obrigado, João.
Já está mal, ainda ficava pior.
Obrigado pela sua participação no final desta emissão de hoje. Bom dia e até amanhã.
Antena aberta numa edição do jornalista António Jorge. Vêm as notícias do meio-dia.